quando a gente começa a enumerar violência contra a mulher, difícil a gente colocar o tráfico, né? Difícil a gente lembrar essa parte de tráfico de pessoas. E aí, quando a gente traz esse retrato para o Brasil, Laís, isso está muito ligado à exploração sexual e até àquelas a condição de trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre o Brasil nesse cenário.
A questão do tráfico humano parece distante, né? Porque a gente trabalha aqui com outros tipos, talvez a exploração do turismo sexual seja mais evidente. Tem outras formas que são tão mais amplas e mais urgentes, parece ser. Mas a gente está falando de tráfico humano, nós estamos falando a redução absoluta ou outro a nada. É a escravidão em si, não é algo novo. Nós já vivemos isso historicamente, da apropriação da vida e do corpo daquele sujeito, inclusive o tráfico de seres humanos para a exploração sexual, ele acontece desde a escravidão que nós conhecemos historicamente. Os homens para trabalhar e as mulheres bonitas para servir aos seus senhores, né? Aquelas que eram consideradas bonitas. Elas serviam, elas eram escravas sexuais. E hoje essa forma moderna de uma nova escravidão que não é estar na casa de alguém, mas é estar em um lugar para a exploração sexual. Espanha sofre muito com isso. E é um corredor para entrar para a Europa, as mulheres traficadas, né? Hoje são as Áfricas subsaarianas, que nem sequer compreendem a linguagem. Então elas realmente não sabem onde estão, não sabem o que estão falando, não têm a menor noção do que está acontecendo. E muitas vezes utilizam a religião delas, o medo delas, frente à religiosidade, para fazê-las ficarem naquela posição de submissão. As do leste europeu, as mulheres do leste europeu, até por uma questão de pobreza e guerra, né, como teve o caso do brasileiro que foi lá e expôs, é isso, né, essa exposição do outro, essa degradação do outro. Elas estão precisando, elas são, né, são pobres, são fáceis. A brasileira circula muito por esse lugar também, pela questão do estereótipo hipersexualizado. As que mais valem no mercado negro, estava lendo esses dias, são as loiras e as negras. Né? Aquilo que sai talvez de um ponto de fantasia, né, de algo que é mais diferente, não sei. Por quê? Porque o corredor do tráfico humano leva para esses países que isso é o diferente. Porque a maioria são, talvez, pessoas com cabelo castanho e tal. Quando elas chegam na Espanha e elas são privadas da liberdade, documento, dignidade, acesso à saúde, absolutamente tudo, o que, que a Espanha começou a perceber conforme essas máfias, esses locais iam sendo descobertos? Que as pessoas que mais utilizavam esse serviço eram homens jovens, por entretenimento, despedida de solteiro, formatura,
meu Deus,
aniversários.
Deus, que loucura.
O que é surreal, é surreal, ou seja, um homem que tem acesso à sexualidade facilmente com alguém que deseja entregar isso para ele ter um relacionamento sexual saudável, mas que tem o fetiche, a erotização, esse traço de perversão para utilizar de alguém que está absolutamente subjugada em situação muitas vezes deplorável. Aí o que acontece, né, quando essas cadeias são desmembradas? As mulheres normalmente são atendidas por advogados pagos pelo Estado, que são os mesmos que atuam para os homens que as traficam. Nós temos um impasse jurídico tremendo agora no continente europeu com isso. Ou seja, mais uma vez, né? Ou seja, uma violência atrás de outra violência. Como se aquela pessoa literalmente não tivesse mente, né? Só se fosse o corpo em si, o objeto total. E eu acho que talvez aqui transite muito na fantasia e no fetiche perverso, que é a pessoa sem mente, é só o corpo. passível de ser
Laís,
utilizado,
quando você
né?
traz essa sensação desse homem que de uma festa, de uma despedida de solteiro, e tem essa moça que está lá, disposta a ceder, me vem na cabeça a indústria da pornografia. E aí, se nós formos olhar legalmente, aquilo tá funcionando da forma correta. São pessoas que estão sendo pagas, moças que estão sendo pagas, para trabalhar daquela forma, estão consentindo aquilo. Porém, qual é o resultado disso, Laís? Esses homens que consomem esse produto na internet, de N formas, recebendo, curtindo, compartilhando, mesmo se dizendo muitas vezes como alguém que apoia as causas, ele está prestando um desserviço?
O total produto, assim, tem algumas atrizes da indústria pornô que estavam num patamar auge da fama e estão fazendo grandes denúncias sobre o mercado exploratório, né, e de maltratos e abusos de toda a ordem, uma vez que se assinou um contrato com aquilo, né, que a gente pode dizer assim que flerta com também um mercado de abuso sexual, de estupro e de quase análogo a escravo, talvez aqui caiba, né? Porque ela está subjugada, está enroscada, está amarrada pela questão contratual. E a gente se relaciona muito mal com a nossa sexualidade, porque aprendemos de uma forma equivocada também. Assim, quando a gente aprende sobre sexo com a indústria pornográfica, a gente não está aprendendo sobre sexualidade. A gente está aprendendo sobre atuação, uma atuação isolada, né? Porque ela está desconfigurada do mundo real e de um relacionamento real. E a gente chega na mulher e a gente demanda que essa entrega seja realizada. Os homens também se comparam àqueles personagens que eles admiram quando a questão é sexualidade com a mulher. E aí, o que está acontecendo assim, que eu vejo no, tanto na clínica, especialmente com as novas gerações, nos grupos de estudo, isso está rolando. A prática em si que envolve uma sexualidade está cada vez mais escassa, que é o mundo da fantasia e que não logra ir para a realidade, não consegue estar de acordo com o princípio da realidade. Porque estar de acordo com o princípio da realidade, nos ensina Freud lindamente, a renúncia de prazer imediato e de satisfação plena. Vai ser sempre parcial, vai ser sempre provisória e vai ter renúncia de desejos de ambas as partes. E o que a gente vê ali na indústria pornográfica, né? É prazer imediato e utilizar o outro simplesmente como objeto. O sujeito não pode fazer parte do cenário. Então, quando uma mulher fala alguma coisa, né, que rasca a imagem que esse homem tem de si mesmo idealizado, ele ataca. Porque não dá conta de suportar a realidade do diálogo e da comunicação com o outro. Está numa fase anterior. A gente está numa fase muito primitiva ainda quando a relação é sexualidade. Né? Assim, a gente está falando de exploração de mulheres adultas e na pornografia do mercado adulto. Mas nós já temos a constatação que a Deep Web e a Deeper Web, que nós nem temos acesso, é criptografado, é todo um outro universo, ele é muito maior do que aquilo que nós temos acesso, e ali estão os fetiches e as perversões com as crianças, com as meninas, com outra ordem de coisa. Ou seja, nós nem estamos na sexualidade adulta ainda. Nós estamos anterior a isso, né? Na fantasia ali do que transita e que é um mercado multimilionário, multibilionário. É um comércio desses objetos, né? Inclusive o tráfico de crianças. Inclusive o grande número de crianças desaparecidas que temos. Campos de Goytacazes teve uma movimentação muito grande ali de um espaço físico, inclusive com grandes nomes da política nacional brasileira, de 11 crianças que ficavam, crianças de 8 a 12 anos que ficavam aprisionadas numa granja ou algo assim, e que transitavam por ali mais ou menos 30 clientes por dia para estuprá-las. Então, a gente está falando de 30 homens por dia que se dispunham a pagar para degradar, machucar e ter prazer com essa angústia e com esse sofrimento.
Poder automaticamente ligado a esse prazer.
A comprar alguém para si, né, nessa fantasia do homem que talvez ser o primeiro. A não comparação, né? Olha a fragilidade narcísica disso. Eu tenho que ser o primeiro e o único para que ela não possa me comparar a outro, vai que tenha outro melhor.
Nossa,
que eu.
Falta de ar, gente.
Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa.
Não?
Nessa, nunca, de fato, não sou dessa área, né? Nunca tinha parado para pensar nesse lugar tão frágil que passa a ser violento.
Uhum.
Pela não comparação, nunca tinha parado, impressionante, estou mais enojada ainda, com perdão, porque de fato não é um assunto fácil, ele bate na gente em lugares que talvez muitas pessoas, muitos deles não entendam, né? Mesmo os que se compadecem e estão na luta junto, nunca vão compreender os lugares que tocam na gente esses assuntos.
Bom, mas a gente já falou de um monte de coisa que me chamou a atenção a leitura de um artigo seu. Eu queria que você contasse, falasse um pouquinho para as nossas ouvintes sobre isso. O perdão em relacionamentos abusivos.
Como chegar a esse lugar que tanto almejamos de conseguir sair desse lugar que nos amarra ao outro, né? Porque parece que nós, até para isso nos pesa como mulher ter que perdoar o agressor. Como se estivéssemos num lugar de poder passar o alvará de soltura da responsabilidade que toca para ele ser sujeito. Isso é altamente agressivo, acredito. Né? Você tem que me perdoar, você tem que o perdoar. O que significa esse movimento de conseguir desculpar o outro passando por cima de si mesmo? Nós temos que pensar num fortalecimento do ego da mulher para que ela consiga se movimentar para sair desse lugar de ser agredida, de ser humilhada, né? Que é a violência contra a mulher. Só para isso já precisa uma estrutura psíquica que vai demandar possivelmente todos os recursos que ela tem. E ela sai desse lugar e pedem mais ainda, né? Que isso seja esquecido, perdoado e compreendido. E que está tudo bem a partir do momento que a gente diz assim, para que eu me sinta melhor, vou pensar daqui por diante. Eu vou fazer alguma coisa daqui por diante. Daqui para trás, vamos deixar com ele as responsabilidades e os pensamentos dele, né? Tipo, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Agora está diferente. Acho que esse é o X da questão, né? Sair desse lugar de que nós temos que qualquer coisa. O superego da mulher, ele é muito apertado, porque assim, o nosso narcisismo, ele é mutilado. A gente nem falou aqui das mutilações sexuais das mulheres, né? Na questão de fazê-las seres que não sentem prazer, né? Como acontece ainda em algumas religiões. Mas esse lugar da mulher de estar mutilado com o seu narcisismo, porque nós temos que sentar de uma determinada maneira, nós temos que saber não sei o quê, nós temos que ter uma ética tal, uma construção tal, ou seja, o sai, brinca, se diverte, passeia, pega o carrinho, vai andar de bicicleta, toda essa constituição masculina que fomenta a expansão e o fortalecimento narcísico, talvez a nossa seja numa direção bastante diferente. E aqui a gente já chega com um déficit, se comparado com coisa aqui, né? Então, naquele momento que, do nosso recurso, a gente ainda tem que ser drenada de um lado, drenada no outro, e dizer assim, agora você precisa ter ferramentas psíquicas, você precisa ter capacidades psíquicas, estrutura psíquica o suficiente para levar aqui a Madre Teresa de Calcutá, um lugar, não sei, divino, né, de perdão e de sacrifício, de novo. E a gente volta para o lugar de onde a gente
quer
saiu.
Quer dizer, e aquele grito.
Violência,
e aquele grito do eu não quero. Eu não tenho que querer isso. Né? Isso talvez esteja reverberando dentro de todas nós. Você sabe, Laís, que essa ideia religiosa barra política, porque historicamente, para mim, as duas coisas caminham muito atreladas, é da mulher ser a edificação do homem, aquela que edifica o homem. Eu não quero ser pilastra para ninguém.
Nem não, pilastra, nem corrimão.
Bengala do narcisismo frágil.
Não quero ninguém. Eu quero alguém do meu, sentadinho do meu lado no muro. Não sentado no meu ombro.
É, a questão... Até a gente pode pensar, né? O homem é altamente estimulado ao narcisismo, mas ele... É, me dá a impressão que o que a gente chama hoje o narcisista, que é o homem que talvez mais agride a mulher, né, porque tem a sua ferida narcísica aberta frente a um não, frente a um rompimento de relação, me parece que ele é frágil como uma folhinha de papel, como um guardanapinho de papel na mesa do restaurante, eles bem fininho, porque ele está sempre precisando você diz um homem pendurado no meu ombro, eu digo, pior ainda, porque nos faz de bengala, sabe, precisam desse apoio, da sua mulher, dos seus contatinhos, das amiguinhas, da mãe, de uma infinidade que a gente vê na clínica e diz assim, a mulher diz, eu nem sei como que sai tanto a mulher, digo, sai da necessidade psíquica de ter que entregar uma coisa para o mundo que ele sabe que não é, ele sabe que não é tudo isso, e o mundo está dizendo para ele assim, você é tudo isso, e ele sabe que não é, então ele precisa sempre alguém que confirme que ele é, e a gente está nesse papel. Você é inteligente, você é bonito, você é não sei o que, você não... E quando você falha brutalmente, a gente diz assim, ah, mas você não sabia direito o que estava fazendo, você ainda era muito jovem, você comete erros, eu te perdoo de tudo.
Exatamente.
Continuamos com a bengala do narcisismo.
Ai,
dele,
que
do narcisismo frágil.
Que a gente continua errando nisso. Nas pequenas, né? Nas pequenininhas a gente continua errando, mas vamos acertar.
Conversando a gente chega lá.
Laís... Maravilhoso, que
muitíssimo
pena que a gente
obrigada.
Não tem mais tempo.
A questão do ponto de conversa é justamente não buscar posição nenhuma, a não ser a nossa mesma, né? Nem a de bengala, nem a fálica, nem nenhuma outra, que o outro nos convoque alguma coisa e a gente diz, não entendo o que você está demandando. Eu acho que aí é o lugar que a gente começa a dialogar correto. É, não, nem sequer entendo a sua demanda, não quero entender
não
vou respondê-la.
Vou usar essa, não te entendo, sinto muito.
Tá joia. Laís, super obrigada, foi um prazer.
Entre aspas.
Olá! No episódio desta semana, vamos falar sobre qual é o momento certo para investir. Eu sou Juliana Nogueira, assessora de investimentos pela Sétima Investimentos. Hoje, o cenário macroeconômico global, marcado por altas volatilidades e incertezas, pode ser bastante desencorajador aos investidores. Mas qual é o momento certo para investir? A melhor resposta que eu encontrei é agora. Quem espera as condições externas certas ou perfeitas para tomar uma atitude, normalmente se arrepende ou perde a chance. O que deve ser considerado é a particularidade de cada um. Cada investidor está em um momento de vida. Uns nunca investiram, ou porque são jovens, ou porque nunca conseguiram fazer nada nesse sentido. Outros já investem. Alguns não investem por falta de conhecimento e medo, outros já vivem de renda e por aí vai. Normalmente, a gente divide esse processo de construção de patrimônio ao longo da vida em três partes. A primeira, que se chama acumulação. Aqui, a disciplina de aportes mensais é mais importante do que a rentabilidade. A segunda fase se chama rentabilização. Nessa parte, a escolha de bons investimentos faz toda a diferença. E a terceira e última, que se chama preservação. Aqui já se pode usufruir de renda e pensar na sucessão para as próximas gerações. Portanto, identificar em qual fase você está na linha do tempo e quais são os seus objetivos é o que vai te ajudar a traçar um plano. Claro que a escolha do tipo de investimento sempre é importante, mas o mais importante é a coerência, a estratégia e não tentar acertar o investimento bola da vez, que promete trazer, entre aspas, a melhor rentabilidade. Se você quer tentar a sorte em algo, jogue na loteria. Investimento não serve para isso. Isso explica o porquê se fala muito em diversificação. Essa é a chave para você ter um portfólio equilibrado e preparado para enfrentar as mudanças dos indicadores econômicos, protegendo sua carteira de flutuações. Somado a isso, tenha o tempo como um grande aliado, pois as rentabilidades obtidas a médio e longo prazo costumam ser bem mais vantajosas. A única coisa que pode te impedir de investir agora são as dívidas. Se você está endividado, primeiro zere suas dívidas antes de começar a acumular patrimônio. Do contrário, comece a investir o quanto antes. Apesar das fortes variações de mercado, a maior parte dos especialistas afirma que não há melhor momento do que o presente. Toda crise gera oportunidade. E o mercado financeiro tem uma grande variedade disponível de tipos de investimento. Vai sempre ter algo de acordo com seu perfil e necessidade do momento. Se tiver em dúvida e não sabe por onde começar, converse com a gente aqui na Sétima Investimentos. Uma ótima semana a todos e até breve.
Chegamos no fim, hein, Paty?
Conseguimos.
Nossa senhora, eu falei que parece que um trator passou, mas é isso, é um pouco dessa sensação, né? É um assunto que é necessário, mas ele dói demais quando a gente trata dele, né?
Mas acho que a gente só vai conseguir chegar em algum lugar, tal, elaborando, pensando sobre isso, discutindo, informando.
O que tem de música hoje, amiga?
Vamos de música?
Opa!
Vamos chamar a grande Elza Soares, Mulheres do Fim do Mundo.
Beijo pra todos, beijo minha amiga,
beijos,
até semana que vem.
Beijos, até a próxima quinta.
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. cantar até o fim. Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 94374 3009.